nas qualificações para o próximo secretário do meio ambiente, tem que colocar lá que ele tem que ser uma Amazonas ou um, né, um cowboy, porque não é fácil. Antes desses cavalos de ontem e de hoje, na segunda-feira, à tarde, eram umas 2 horas da tarde, a gente teve aí a ligação do Corpo de Bombeiro pedindo, né, urgência, que tinham 3 cavalos ali na BR, fazia tempo que não tínhamos mais esse problema, porque o pasto do Goldinho lá acabou, ele era alugado para cavalos e não tem mais. Então fazia bastante tempo que a gente não tinha esse problema. E eu falo que um dia alguém filmar, eu vou parar no Faustão lá. Porque a gente corre atrás, a gente não sabe, o funcionário que trabalha comigo, da minha equipe, que é o Renato Reis, que faz essa parte, entrou de férias segunda-feira, eu falei que foi ele que soltou os cavalos, não é possível, né? E ali a gente teve a ajuda dos bombeiros, né, para estar dando aí um suporte na pista, e também eu tive que ir atrás ali na vila, né, Bela Vista, para ver se eu achava quem eram os donos para me ajudar a pegar esses cavalos.
Esse de segunda-feira?
Esse de segunda-feira.
Na BR ali, na do
César? Não, BR, né? Porque ali é uma BR.
É, então, ali naquela estrada que sai para Santa Mariana.
Isso. Graças a Deus consegui achar os donos do cavalo e eles foram lá, ajudaram e pelo menos conseguimos não capturar, mas voltar eles para o pasto onde eles estavam. E ontem a gente teve essa reclamação desses... Eram 4 cavalos e um potro, eu acho, branquinho. E a gente foi lá, o Leandro, que é o funcionário da agricultura, que ele sim sabe mexer, eu falei para ele, será que se eu tô velho ainda para aprender a laçar cavalo? Ele falou que não, que dá ainda, então eu tô achando que eu vou fazer um curso intensivo. E a gente tentou pegar esses cavalos, não conseguimos, aí eles acabaram entrando ali no meio da soja e foram lá para baixo em direção ao Rio das Antas. A gente acha que talvez tenha um pasto lá, alguma coisa. Porém, hoje eles estão de novo no mesmo lugar de ontem, então eu não sei se eles são daquela região.
Ah, então não tem como saber também quem é o dono, né?
É isso que eu fiz um apelo na página do meio ambiente, que eu compartilhei na minha página do Facebook, pedindo para que as pessoas compartilhem, né, essa postagem e nos ajude se souber quem são os donos. A gente vai fazer de novo uma operação de tentar lá resgatar esses cavalos, mas são 4 cavalos e um potro e eles são bem ali. Risco está bem difícil de pegar. E um risco muito grande, porque eles estão num ponto cego de quem vem da Iara para a cidade.
Uhum.
Eles estão, né, ali, quem vai daqui para lá, passou o matador, você consegue perceber o movimento dos animais. Agora, quem vem de lá da Iara para cá, está muito perigoso.
Qual que é a região ali, mais ou menos, que eles estão?
Indo daqui para Iara, passando o antigo matadouro.
Aí ele tem a plantação de soja.
Isso, daí eles sumiram com a plantação.
No meio da soja, aí não tem como.
Só que eles estão ficando aonde tinha aquela árvore antiga que caiu, do lado da árvore, em meio a um, acho que é um canavial que tem ali.
Então, o apelo que o meio ambiente faz é para que o dono vá lá, busque esses animais e prenda dentro da sua propriedade, né?
A gente tem que ressaltar aqui que as multas, quando a gente apreende esse cavalo, ela varia de R$ 105 a R$ 500, né? O dono não aparecendo, a gente tem aí dentro da legislação que a gente pode ficar com esse animal, né, e daí, ou leilão, a gente não gosta muito disso, porque o leilão pode ser uma pessoa que compre e acabe causando maus tratos nesse animal, então a gente prefere as doações, tipo para ecoterapia, tem várias coisas. Mas já fazia tempo. Qual que é a obrigação da prefeitura? É retirar esses animais de vias públicas. Né? O problema é que esses daí da Iara, ora estão em via pública, ora estão no meio do... Então a gente precisa também do apoio da população para ver se a gente consegue identificar o dono. São os cavalos muito bem tratados, são cavalos bonitos, né? Até o potro. Então assim, eu acredito que seja de alguém que deva ter fugido de algum pasto.
É duro, depois acontece, bom, aplica a multa.
Aí não aparece ninguém.
Eu não sabia, não estou sabendo, nem sabia que estava solto.
Quer dizer. Mas vai lá com o caminhão, pega e leva embora.
Se levar embora, exato.
Aí vem bravo, né? Aí, mas pegaram meus animais, né? Merda.
Sim, exatamente. E a gente tem esse procedimento de capturar o animal, leva muitas vezes lá em cima da secretaria. A gente fez, né, um coxo lá, meio que provisório, onde a gente dá 3 dias para a pessoa ir lá buscar. e depois a gente faz o restante do trâmite. Mas são 5 animais, né? São muitos animais ali. Os 3 lá de baixo, eu consegui conversar com os donos, lá esses que estavam na BR na segunda-feira, consegui falar com os donos, falei que brinquei com eles, que se eles não amarrar os cavalos, vou amarrar eles junto com o cavalo, né? Porque não é possível, né? É. Ali é um lugar muito arriscado, porque eles vão para o meio da BR. A BR, mesmo que tenha semáforo, as pessoas não respeitam aquele semáforo. Eu falo que eu vou todo dia por ali. Então é muito arriscado naquele lugar quando a gente tem. E eles acabam indo para aquele passo do lado da Supercap, né? Que se eu não me engano é do seu Idalho, tem um grande.
Sei ele na Baixada ali.
Isso.
Eu duro que assim, um já é perigoso.
Sim,
mas quatro, já... você imagina, porque você vai desviar de um, tem o outro do lado.
E aí na segunda-feira eu entendi, porque quando a pessoa fala assim que você é teimosa igual uma mula, eu entendi. Porque pensa numa mula teimosa que deu trabalho. Pensa numa mula teimosa. Né? Então é complicado para a gente e a gente precisa da colaboração da comunidade, principalmente se identificar o dono.
É, porque na verdade é aquilo que eu disse. Aí você pega, leva embora o cavalo desse, o cara vai na justiça, processa você ainda por ter roubado o cavalo.
Sim, muitas vezes, muitas reclamações que eu tive foram de animais que estavam no meio de pasto, né, no sol, soltos. Mas eu sempre falo, eu não posso apreender esse cavalo. Por quê? A lei, ela é clara. A prefeitura, ela tem a obrigação de animais que estão em vias públicas. Porque simplesmente a pessoa pode ir lá na delegacia e dar queixa de roubo desse
tá
animal.
Se ele está no pasto, é propriedade particular, então ele está com o dono lá. Sim,
o
ele
problema
está solto ali.
Isso, o problema é que esses pastos onde a gente tem bastante cavalos são pastos que estão próximos a rodovias. Então o perigo, eu falo, gente, não é o trabalho, são vidas que está colocando em risco. Não é simplesmente um cavalo, são vidas, porque uma pessoa de moto, uma pessoa de carro, uma pessoa de caminhão, o estrago é muito grande.
Não pode apreender porque está dentro da propriedade particular, mas não tem que forçar o cara a consertar essa cerca dele? Ou fazer pelo menos a cerca, se é que não se tem cerca. Não...
É, o problema é que geralmente esses cavalos eles colocam para pastar e daí muitos amarram em propriedades alheias que não Sim. são deles. Esse que é o problema grande nisso
Bom,
tudo.
Aí já e complica. Esse negócio de pastar em pasto que não é seu, olha.
É complicado, mas.
É complicado. Dá problema, não dá, usar.
Ah, lógico é. Cara... Agora, você coloca dentro da minha propriedade. E daí, se eu quiser, mas é aquilo que eu estou dizendo. Está aqui dentro, eu prendo aqui, fico comigo aqui, dá um
sinal
daqui.
O
cara
ano...
vai na justiça falar que você roubou com o bem
O
dele.
Ano passado a gente teve assim, uma conversa bem bacana no início, né, quando eu entrei na secretaria, que foi ali nos goldinhos que tinha, eles alugavam o pasto, daí tinha o filho, eu acho que é Marquinhos, se eu não me engano. Marquinhos, né? O filho do Marcos, na verdade.
O filho dele.
Filho do Marcão.
O Marcão,
do pasto. Isso, filho dele. Ele alugava e direto esses animais estavam soltos nas rodovias, estava lá embaixo na BR, e a gente conseguiu conversar, ele fez um cercado menor, né, e esses animais que ele cobrava, né, o pasto ali, conseguiu ficar mais confinado num lugar que tinha água, que tinha sombra, e a gente resolveu o problema. Já fazia muito tempo que a gente não via animais ali na Vila Bela Vista.
Bom, e falando de meio ambiente...
Então o apelo, só para fazer, forçar, reforçar também, o Simone, esse apelo que você fez, está fazendo aí, o apelo em si, o que é? Faz aí de novo, porque esse pessoal, se estiver ouvindo...
Se alguém conhecer o dono desses cavalos específicos que estão lá na estrada da Iara soltos, por favor, ou entre em contato com a gente para entrar em contato com a pessoa, ou converse para a pessoa ir lá capturar esses animais, porque a gente vai fazer de novo uma operação, uma força-tarefa aí para tentar capturá-los, e capturando, a multa é certa. Né?
É por animal.
Sim, por animal. Né? Então, onde tinham 4 grandes, marrons e um pequeno que era branco.
Bom, sentido do meio ambiente e o aterro sanitário. Terminou, né, Simone?
Terminou o quê? O buraco, né, querido?
É, a terraplanagem, pelo menos.
Sim, graças a Deus, hoje estive lá para dar uma olhada. Finalizamos aí a parte da terraplanagem que a prefeitura, né, ficou para fazer. Por que que a prefeitura se prontificou a estar fazendo essa parte de terraplanagem? Porque é o mais caro num projeto daquele, é a terraplanagem. E finalmente, né, Infelizmente, depois de um ano, mas conseguimos concluir com um esforço grande aí do pessoal, principalmente da agricultura, né? O Júlio, o Paulinho, com as máquinas dele, né? Muitas vezes as máquinas quebradas, caminhões quebrados, por isso prolongou tanto. Na semana que vem, na segunda-feira, a Curica, que é a empresa que ganhou a licitação, já começa a dar início aos trabalhos ali, que é colocar a geomembrana, os filtros, enfim, fazer toda a parte estrutural.
Ali só vai os resíduos ou vai tudo?
Resíduo sólido, a gente chama resíduo sólido tudo aquilo que não pode ser jogado no rio. Então, até líquido, às vezes, é considerado resíduo sólido. O problema é a reciclagem, é isso que você está querendo dizer, né?
É, não sai tudo, né? Porque a pessoa joga tudo no lixo, né?
Sim, nós temos aí cada vez mais pessoas vivendo do reciclado. Então, assim, é um aumento muito grande que a gente está vendo, até mesmo de carrocinha. Agora mudou, né, o horário de catar o lixo, está à noite. Então, essas pessoas já modificaram, né? Antes era 5 horas da manhã, ele saiu antes do lixo passar. Agora eles estão saindo lá pelas 5 horas, 4 e meia da tarde, a gente já está vendo esse movimento deles indo atrás de pegar o reciclado, né? Infelizmente, a gente tem que entrar com um problema de educação ambiental para que as pessoas se conscientizem e deixem separado esse material, né? Para que não precise nem colocar em risco a vida dessas pessoas que estão ganhando o pão de uma forma honesta, né? e digna, e que a gente pode deixar facilitar a vida dessas pessoas que estão nos ajudando a melhorar o meio ambiente.
A gente vê que alguns aterros sanitários aí, os mais estruturados, né, mais novos, aí tem aquela, o trabalho que eles fazem, a coleta, além da coleta seletiva, separação do reciclado, tem trituração de gases para fazer compostagem.
Sim.
Tem jeito de se fazer ali também? Ou,
sim, na verdade, o que acontece? A gente tem que pensar no futuro. A gente visitou a Curica e daí tem tudo isso que você falou. Porém, essa separação num aterro sanitário, eu não posso pegar um caminhão de lixo, jogar em cima de uma esteira e separar. Não. As pessoas têm que fazer isso em casa, né? Não vai acontecer isso. O que vai para o aterro, ele vai ser lá prensado, soterrado lá. Não é o intuito. Justamente foi isso que o governo no passado acabou com os lixões, porque era isso que acontecia. Jogava-se tudo no lixão, as pessoas iam lá no lixão e retirava aquilo que tinha valor.
É, porque hoje, como diz o cidadão aqui, ó, a gente tem que lembrar que hoje o pessoal recicla óleo, gordura usada, enfim, e não joga mais no esgoto. E isso é importante, né?
Sim.
Nós devíamos ter mais isso, né?
Eu fui para Santa Catarina e tive a oportunidade de ver um projeto bacana que foi feito na cidade onde meu irmão mora, que é litorânea, Pissarras, que é um container muito legal, que é um ecoponto, onde recebe óleo, roupa usada. Eu achei muito interessante, recebe óleo de cozinha, roupa usada, vidro e também outro tipo de reciclado. Mas é o principal, que as pessoas que catam esse reciclado, eles não dão valor nem para o óleo, eles não dão valor para roupas e eles não dão valor muitas vezes para vidro, né? Então esse ecoponto, ele é bem específico para esse tipo de matéria-prima que muitas pessoas...
E nós temos aqui o Reciclaband que recebe, né? Nós temos aqui o Reciclaband que recebe.
Na verdade, não. Reciclaband foi um projeto que foi feito há uns anos atrás, até eu estava junto na época.
Ele faz a compra e varejo, né?
Não, é o futuro da manhã, você quis dizer.
Não, compra Reciclaband mesmo, né? Ele faz a compra de varejo aí.
Colocou o nome, né?
É.
O pessoal liga, já tem duas pessoas que ligou no compras e vendas que faz essa compra.
Recicla óleo e gordura.
Nem sabia.
Você que tem óleo.
Esse é um deles, né? O Marcelo aqui é um deles, né?
Pediu para não jogar fora, que eles pegam. Tem pessoas que compram, uns que compram. Não sei se é o caso desse aí, mas.
Sim, no passado teve bastante programas em igreja, principalmente até igrejas, né? Que recebiam para fazer sabão e doar para a comunidade. Isso daí no esgoto realmente é um veneno. Quem não tem óleo frito em casa?
Vou dar uma boa notícia para você, o dono do cavalo já está indo lá.
Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Porque a minha oração desde ontem foi para que nada acontecesse naquele lugar, porque a gente tem muito...
Boa tarde, o dono dos cavalos já está indo lá, obrigado.
Amém, amém, amém.
De todos, deve ser de todos.
Obrigada. A gente, lógico, vai lá dar uma conferida, né? Mas eu agradeço muito.
O isopor é reciclável?
O isopor é um problema muito grande, tá? Porque ele não tem valor, principalmente por ser muito leve, né? Então, ele é uma coisa que não tem valor, tem que ter um volume muito grande. Mas tem empresas que fazem reciclagem, sim. Dependendo do que você está fazendo, você tem a obrigatoriedade de estar enviando. Tem valor comercial? Tem. Ele é usado, ele é triturado, ele é feito para fazer rodapé, essas partes de gesso, né, que imita gesso. Mas é complicada a questão de tanto o futuro do amanhã pegar e também não pode ir para aterro sanitário. A gente tem um problema muito grande. Hoje a gente tem aí um acordo com a Deusiane, né? Que ela antes tinha aquela briga do vidro, que as pessoas, né? Então hoje leva-se o vidro para lá e a prefeitura está, né, colocando um lugar lá para esses vidros estarem dentro e a gente está vendendo.
Agora, a situação do lixão lá do Cavaleiro, que não tem solução, né?
Tem solução.
Uma hora você põe limpo, vai lá limpo. Dali a pouco tá tudo sujo de novo.
O pessoal não está mais no lugar do lixão.
Né? Vamos lá. A boa notícia, então, daquele lugar que também faz um ano que a gente tenta resolver aquele problema. Por que não foi resolvido antes? Porque os disque entulhos jogavam, vocês devem lembrar que anos anteriores foi tentado fechar aquilo lá e os disque entulhos se revoltaram, dizendo que não teriam aonde jogar os entulhos de construção civil. Ok, tudo bem, então não foi. A gente entrou com esse problema. É, porém, hoje, eles arrumaram um lugar, né, que precisa ser aterrado e estão disponibilizando todo esse material para esse lugar. Então, lá não é mais... É, prioridade para as pessoas que têm o disque entulho. Lá são pessoas da comunidade que estão jogando de forma tudo, descaradamente, de tudo, né? Ah. Só não achamos um não, corpo
esse
lá
é ainda. Esse é outro ponto.
Esse aí é outro ponto que a gente recebeu
lá no fundo do Mário Sérgio.
Olha isso.
Aqui, nós falamos aqui ontem.
Foi, aí eu te pergunto, nessa foto a gente já consegue identificar que tipo de pessoa que jogou isso. É tudo eletrônico.
É aqui, ó.
Olha ali, é tudo coisa eletrônica.
Maioria.
É, né? Maioria.
Tudo. Então, a gente pede que quando tem, a pessoa que tira essa foto, se eu não me engano, a pessoa que viu não conseguiu identificar quem era o dono.
Não, não conseguiu.
Mas a gente já vai, tá indo atrás para limpar, porque a nossa obrigação é deixar a cidade limpa. E não somos nós,
é,
né?
Absurdo, não,
mas a gente
verdade,
precisa,
né,
deixar a cidade limpa.
A gente falou dia 7 sobre isso aí, é ali no fundo do Mário Sérgio, né?
Então, deixa eu falar lá em cima do João Teodoro, tá? Uhum. Então, como hoje o pessoal do Disque Entulho, né, já tem outro lugar para estar disponibilizando materiais dele, nós vamos sim fechar aquilo lá, nós vamos compactar aquilo lá, nós vamos jogar terra em cima daquilo lá, nós vamos cercar aquilo lá e tentar ali, junto com a comunidade, fazer uma praça, plantar árvores para que as pessoas entendam que ali não é um lixão. Né? Acredito que...
Aquela área do município, né?
Aquela área do município, né? A gente fala que a gente é a ZBM, né? Que ela faz parte daquela, todo aquele terreno que vai até lá embaixo na BR. E acabou, não tem. No passado, há 50 anos, eu precisava ser entulhado aquilo ali, mas hoje não tem mais. Ele já está no nível da rua. Então, e ali também tem um problema sério, né? Que as pessoas que vivem de reciclagem também acharam ali uma forma, né, de estar indo buscar reciclado. Então você vê as pessoas jogando realmente de tudo naquele lugar e ainda por cima colocam fogo.
Além de não ser um lixão, ainda prejudica a vizinhança que mora ali na
região.
Sim,
e é
uma água parada.
Sim, sim, é um compromisso que a gente teve desde o ano passado. A gente só está esperando uma máquina que foi para manutenção ou conserto, não me recordo. Chegar, a gente já vai dar início aí a esses... vamos focar naquele lugar para estar finalizando aquilo lá.
Não, então
finalizando aquilo lá, colocando uma bela de uma placa, proibido jogar lixo, se possível uma câmera. O Oswaldo está dando risada, eu sei que ele está dando risada, porque infelizmente talvez até a pessoa que joga lixo não sabe nem ler, né? Então
não, é nem o caso disso, que o pessoal não respeita mesmo.
Não
respeita. As pessoas não têm respeito.
Só que a hora que...
joga em cima da placa. Sim. Se você colocar, vai jogar.
Só que na hora que a gente for cercar...
A placa, ninguém vê. Sim.
Mas a hora que a gente cercar, compactar, jogar terra, as pessoas já não vão ver mais aquilo como lixão. Então, acredito que já vai melhorar muito essa situação aí.
Outro negócio também, Oswaldo, que é de vez em quando tinha um caminhão que recolhia essas coisas de eletrônico, essas coisas que não pode colocar no lixo.
Sim.
Há algum tempo já que teve, a última vez, tem a probabilidade de ter mais um caminhão desse recolhendo?
É, parece que está sendo programado para as próximas semanas agora. Na segunda-feira começa uma força-tarefa aí com o pessoal, né, da administração, já me comunicou hoje. A gente está fazendo levantamento dos terrenos institucionais que precisam ser roçados, carpidos, né, porque a gente precisa ser exemplo, isso é um fato. Porém, a gente não, nossa mão de obra, ela é muito escassa. Então é muito difícil manter todos os terrenos institucionais limpos. Tá? Então semana que vem começa isso e junto a isso vai ser separado alguns dias para estar recolhendo sofá, colchão.
O pessoal está perguntando aqui, ó, onde podemos descartar móveis usados?
Guarda dependendo, um pouquinho, então, né? Dependendo o qual que foi, desde que eu entrei, qual que era a metodologia de trabalho, principalmente do pessoal do guincho, do galho. Se esse pedaço de guarda-roupa, de pia, estiver na beirada da calçada, na rua mesmo, que o guincho possa pegar sem estragar a calçada, ele pega, coloca dentro do caminhão e vai embora, né? Mas muitas vezes as pessoas colocam isso na calçada, na frente da casa delas, aí fica bem difícil de estar coletando, mas acredito que semana que vem ou na outra já vai ter esse mutirão novamente do caminhão tá indo recolher esse tipo de...
O pessoal tá mandando um assalto que vai ter que botar o lugar que é aqui, que não tem como a gente saber, né?
Então, esse aqui parece Nayara, não é uma residência, viu? Outra coisa, Simone, você falou de pessoal colocar na beirada da casa, não sei o que, na rua. Já que vai ter, talvez, você vai
esperar
um caminhão, espera só mais um pouquinho.
Sim, sim. Até porque o guincho, que é da prefeitura, ele ainda está quebrado. A gente está, né, com um emprestado da usina Bandeirantes, que graças a Deus está sempre trabalhando em parceria com a gente. E como ela não está em época de safra, ela teve a possibilidade de estar emprestando esse guincho. Ele é um pouco menor do que o que a gente usa, mas o serviço acabou ficando um pouco mais lento, justamente pelo tamanho do guincho. Né?
Mas está sendo feito à medida do possível.
Da melhor forma possível. Então, muitas pessoas reclamam. Antes a gente conseguia fazer, sair da rota para buscar um material muito grande. Hoje a gente não está conseguindo fazer isso, senão a gente não.
E esse caminhão pode pegar móveis também, vai poder pegar eletrônico? Tipo, CP do computador.
Sim, vai pegar tudo.
Então, você que está aí ouvindo, aguarda só um pouquinho, a gente vai anunciar aqui.
Nós temos, temos um trabalho que é feito ali, acho que uma rede de televisão de Bauru, que faz na região toda. Até aqui próximo a Ourinhos, né? Cada semana numa cidade. Aqueles caminhão passa e vai pegando todos os cacarecos. E vai jogando para cima e vão fazendo. Isso é importante, né?
Eu vou falar aqui, pera lá só. Lixo eletrônico. Nós temos um parceiro na prefeitura, que ele até foi meu aluno na faculdade, ele chama Douglas, e ele trabalha com esse lixo eletrônico. Então, ele coleta esse lixo eletrônico. Só não sei se eu estou autorizada a deixar o telefone dele no ar aqui ou não, mas quem tiver material eletrônico que precisa ser descartado, tá? Pode ligar lá na secretaria que a gente passa o telefone do Douglas e ele vai e recolhe esse material, esse lixo eletrônico, chamado lixo eletrônico. Ele tem certificado, ele manda para o lugar certo lá em Curitiba, então é um menino que está trabalhando de forma correta aí.
Outra coisa, pessoal, na Vila São Pedro ali, não é só ali, a linha, a beira da linha ali, está um absurdo, né?
A beira da linha a gente teve essa semana, né, uma reclamação muito grande, mas nem foi aqui na Vila São Pedro, foi lá para o lado do Lago Paraíso. A Nilda, que trabalha junto comigo, né, a engenheira agrônoma Nilda, ela já está, que não é fácil, né? Hoje não é mais a LL, é a Bung, se eu não me engano, né? Que é a responsável pela linha do tempo, porque existe ali, como que chama? Uma margem?
Uma margem de 15 para um lado e 15 para o outro.
Isso tem um perímetro, né? Que é da concessionária. E a prefeitura é proibida. Nós não podemos limpar, nós não podemos. A gente pode sofrer sanções aí penais se a gente limpar esse pedaço, porque é deles, eles sabem. Então, assim, de vez em quando eles têm, acho que o cronograma deles, que eles vêm realmente limpa de fora a fora.
Vinha, né?
Faz tempo que não vem. Então, nessa época de chuva tinha que vir mais.
Choveu muito e o mato está grande, a Nilda está nessa, eu falo que é quase uma missão, assim, não vou dizer impossível, porque tudo é possível, mas indo atrás do responsável, né, para vir mandar o pessoal limpar essa área de Bandeirantes de fora a fora.
Agora, de sexta para cá,
olha uma coisa.
Que pneu. Buscou, se eu não me engano.
Que coisa. Você buscou agora isso aqui?
Que dia que foi isso?
Isso foi sexta para sábado.
Sim, agora. A gente buscou.
Pneus aqui, não. Ali na estrada da Pedreira.
Não tenho certeza absoluta, mas tenho quase certeza que foi esse que a gente já pegou.
Porque na verdade a pessoa estava botando 12,4 aqui,
isso,
olha.
Isso. Ela fez a Apesar porta. Que no dia que a gente foi buscar, tá, Oswaldo? Já não tinham todos esses daí. Muitas pessoas pegaram ali e levaram alguns embora.
Não, já jogaram televisão lá também. Estão jogando tudo na beira da estrada.
Na
lá.
Estrada da Pedreira estão jogando televisões, está um monte de televisão na beira da estrada.
E além disso aqui, ó. Esse aqui é um vídeo aqui. Tá, então o pessoal vai mandando, vai colocando e aí, né? Só vai trazendo e mostrando aí.
A gente foi buscar, por que a prefeitura foi buscar esses materiais? Porque a gente tem um lugar que a gente armazena esses pneus e pessoas certificadas, elas passam aqui de vez em, né, em determinados períodos, quando tem um número grande de pneus e leva embora esses pneus.
Outra coisa, os lojistas, isso aí era a logística reversa, né? Onde o cidadão compra o isopor, que vem com isopor, a loja devia...
devolver para a indústria. Apesar que hoje já diminuiu bastante. Antigamente a máquina, eu lembro, exatamente a máquina de lavar chegando em casa com aquele isopor do lado. Hoje, gente, cada vez. Mas hoje está cada vez menos. Hoje as empresas é só de fora que mandam para, né, proteger. Mas as da loja, geralmente, elas já estão, não estão levando junto com esse isopor. Mas a logística reversa, ela é uma obrigatoriedade de alguns produtos. Eu não me lembro se...
É máquina de lavar, televisão, geladeira, fogão, tudo tem isopor.
É, e o pessoal lá do Cavalinho falando, que o pessoal também, enfim, são vários, né? Outro ponto aqui, situação aqui, isso aqui também é outro problema, descarte de cartelinha de comprimidos e tal. Antigamente o pessoal que recolhia, como é que está fazendo isso aí, Simone?
Isso aí, quem sempre mexeu com essa... Primeiro que eu acredito que pode levar no posto de saúde, uhum, que eles têm quase certeza que eles recolhem esse material. E também tem um projeto do Rotary, onde eles pegam algum tipo de... dessas embalagens de remédio para fazer troca de cadeira de roda, se não me engano. Mas são embalagens específicas, né? Específicas. Já ali no posto de saúde, se receber, são todas.
Eles não estão pegando mais.
É, não, onde? No
posto? O pessoal do canto, do hospital do câncer também tinha, né? Colocar as carteirinhas e tal, né? O pessoal está digitando aqui ainda, está falando mais aí. Deixa eu ver se tem mais coisa, porque nós já estamos aí além do horário, né?
Tá, além do horário, então deixa eu só falar uma coisa aqui, né, que tem melhorado bastante, que a reclamação no começo do ano eu vinha, a questão dos terrenos, né, então foi alterada a lei, alterados os valores, né, para quem não está cuidando do seu terreno baldio, né, ou terreno que... Quando a gente fala terreno baldio, a gente tem que lembrar, se você, Oswaldo, tem um terreno, e no teu terreno tem alguma coisa também que possa causar mosquito da dengue ou bicho peçonhento, também entra nessa lei, tá? A gente vai e pede para você limpar, e se você não limpar, você pode ser também autuado. É, esse ano já foram mais ou menos notificados quase 30 pessoas. A maioria dessas 30 pessoas notificadas limparam seus terrenos, e a gente está fazendo agora um trabalho muito bacana. O Adilson, que é um funcionário antigo da prefeitura, que ele trabalha no Obras, ele está aí trabalhando junto comigo para a gente fazer o levantamento dos terrenos, né? Fazer o levantamento dos donos do terreno, que era o mais problemático, né? E como o Adilson é uma pessoa que trabalha muito tempo na prefeitura, ele conhece praticamente tudo e todo mundo, e o terreno de quem que é. Então tá sendo, foi sim uma aquisição na equipe assim de muito valor. A gente já viu mudando essa questão aí dos terrenos.
É, o pessoal está falando aqui que existiam alguns pontos aí de recebimento, mas agora já não existe mais. E o pessoal também aqui, segundo informa, que as igrejas, né?
Que bom.
As igrejas estão recolhendo. Santuário de Santa Terezinha, Paróquia São Geraldo Magério, estão recebendo isopor, tá?
Isopor?
Isopor. Segundo aqui, tá? Ótimo. Aqui também outros aqui. É embalagem comprimido, gente. Vamos mudar aqui. Não tem nada a ver com isopor. Isopor é outra coisa, que a Amélia confundiu tudo para mim.
Ah, tá. Então não é isopor. Eu fiquei imaginando onde é que fica esse isopor nas igrejas. As cartelas de remédio.
É, tá certo. Então. Okay. As igrejas recolhem as carteiras de remédio. Isopor não, gente. Tem nada a ver. Não vai levar isopor lá na igreja, não. Não tem nada a ver, tá?
O que a gente está buscando.
É remédio.
Tá. O que a gente está buscando e está bem próximo de acontecer é empresas, né, que fazem a reciclagem de material de construção civil. Né? Legal, e daí, né? Elas pegam tudo isso. Elas pegam isopor, elas pegam até galho. Então, isso aí. Se Deus quiser, tudo der certo, a gente conseguir trazer uma empresa dessa, com essa finalidade para Bandeirantes, vai melhorar muita coisa para muita gente.
Aquele terreno que a gente estava vendo ali, é próximo ao Parque do Povo, ali, o pessoal está mandando aqui, ó.
O terreno
ali está, né? Uns terrenos ali perto do Parque do Povo, com o mato está meio alto também. E quintais, né? Que infelizmente a gente vê aqui, mas.
Lembrando que a ouvidoria está lá para ser, né, recebidas denúncias. Quem tiver, sabe qual o terreno, endereço certinho. Se souber o dono, melhor ainda. Se não souber o endereço, uma referência ali para a gente estar indo atrás, nos ajuda muito.
Esse terreno aqui próximo aqui é três datas junto ali, ali perto do Parque do Povo ali, né?
Eu peguei um para fazer uma notificação hoje, que se não me engano eram 5 terrenos do mesma pessoa.
Que coisa, né?
Então, assim, tem isso. E tem cidades, olha o que ele falou hoje, Maica Boca, né? Tem cidades que eles têm uns projetos muito bacanas, que é plantar grama nos terrenos baldios. Uhum. Então, eles plantam gramas ou mura e põem a calçada na frente, e eles têm incentivos fiscais da prefeitura. Isso tem em muitos lugares, principalmente no Mato Grosso, isso dá muito certo, né? É uma forma de manter a cidade limpa, de também de animais e a questão até mesmo de paisagística, né? De olhar e ver esses matagais que bandeirantes, vamos combinar, né? Ô terra produtiva,
agora
essa nossa
esse
terra
roxa. Aqui, agora que eu tô vendo aqui, viu, o Simone? Esse aqui é aquele da Avenida Bandeirantes, sim, né? É aquela casa abandonada, né? Faz anos que está aqui lá.
Faz anos, foi limpada esses tempos atrás já.
Ah, tá de novo. Tá. Olha que absurdo.
Eu só não consigo recordar se foi a pessoa que limpou. Se foi a prefeitura que foi limpar.
É o mesmo local sempre, não sei.
Mas já vou pedir para o meu ajudante lá identificar.
Então nas igrejas estão recebendo, tá, gente? Tá certo? Nas igrejas estão recebendo. Vamos aí nós vamos pro intervalo. Com mais alguma coisa, Simone, só pra gente no intervalo começar.
Agradecendo, aqui, principalmente. Senão, que
da criança, passa daqui a pouco o caminhão passa lá, derruba tudo os trem que tá dentro do guarda-comida lá, que não tem mais nada. Tudo vazio.
Eu quero agradecer principalmente a pessoa que conseguiu identificar o dono desses cavalos, né? Agradecer. E que a população, a comunidade continue nos ajudando, porque a gente está aqui para melhorar Bandeirantes e nós todos juntos vamos conseguir isso. Muito obrigada.